Celebrado a 21 de fevereiro, o Dia Internacional da Língua Materna foi reconhecido formalmente pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1999. A intenção é promover a diversidade e o multilinguismo, além da cultura. Neste debate, a Rádio ONU vai abordar o português, falado por mais de 250 milhões de pessoas em 5 continentes. Mas nesses países existem também dezenas de línguas locais. Temos aqui o Miguel de Alamíqua, de Angola, a Denise Costa, portuguesa, tem muita língua na sua bagagem. E vamos falar também com Edgar Júnior, português. É o idioma que nós partilhamos aqui, mas possivelmente tenhamos uma primeira língua que nos identifica. Em que línguas é que aprendemos a dizer mamã?
Comigo é, bom, vindo do Brasil, é papai e mamãe mesmo, né? Mas no Brasil, por incrível que pareça, em certas regiões, a gente não diz a palavra inteira, papai ou mamãe. A gente diz mãe ou pai. E é basicamente mais ou menos como eu fui criado. É um pouco difícil falar papai ou mamãe. É mais pai ou mãe. Pai, mãe. Principalmente mãe, que a gente grita mãe e tal.
Se for pedir aqui a Denise que diga a primeira mamã que aprendeu a dizer, eu acredito que vai ser em... É mais de uma língua.
Sim, sim, é verdade. Eu tive o privilégio de nascer num país onde se falava inglês, na África do Sul, mais precisamente em Joanesburgo. Nasci e então fui introduzido ao português, porque os meus pais são portugueses, e também ao inglês, ou seja, sempre disse mãe. E ao mesmo tempo também sempre fui habituada a dizer mommy. Ainda hoje em dia, quando falo com a minha mãe, até posso estar a ter uma conversa em português, mas acabo sempre por a chamar de mommy. Eu só comecei realmente a falar o português e a desenvolver mais a língua portuguesa quando fui para Portugal e já tinha quase 12 anos. Percebia, mas tinha muita vergonha de falar e não falava fluentemente. Por isso, posso considerar que seja o português, porque a minha família é portuguesa, mas paralelamente sempre o inglês.
O Miguel de Alamíqua é angolano. Dezenas de línguas são faladas no país. Qual foi a sua primeira língua?
A língua mesmo. Comecei a dar os primeiros passos na falagem, mamã, papá, é mesmo em Kikongo. E aqui há semelhanças, não é? Dessa língua, Kikongo e português, essas palavras, mamã e papá, são comuns. Então, é mesmo em Kikongo.
A primeira língua diz-se que nem sempre é ensinada ou aprendida, mas vem conosco. Qual será o nosso caso, Edgar?
Eu vejo isso, por exemplo, com os meus filhos hoje em dia. Eles nasceram aqui nos Estados Unidos. Eu sempre falei com eles em português. Minha mulher também. Mas por mais que a gente fale em português, é muito difícil que, por exemplo, eles me respondam em português. Eles me respondem sempre em inglês. Não há jeito. Agora, quando a gente passa férias no Brasil, por exemplo, eles voltam de lá falando um português assim que nem eu acredito que eles consigam falar. E aí, transportando isso para o meu caso, apesar de você pode viver em outro país, você pode trazer uma cultura de outro lugar, mas você acaba assimilando realmente a língua, o idioma daquele local que você está vivendo. Pelo menos essa é a experiência que eu percebi com os meus filhos, né?
E para ti, Denise, qual é a língua?
Definitivamente o português, mas estas palavras do Edgar são muito familiares. Eu lembro-me de ser pequena na África do Sul, eu e a minha irmã e os meus pais falarem connosco em português porque insistiam e insistiam que queriam que nós aprendêssemos, eu compreendo perfeitamente, e falavam e eu e a minha irmã não respondíamos em português. Percebíamos a pergunta, entendíamos o sentido, tudo, mas só falávamos em inglês, só. Lá de vez em quando nos obrigavam e dizíamos uma palavra e não conseguíamos pronunciar bem e depois ficávamos com vergonha. E isso tudo faz com que uma criança não tenha aquela vontade de falar abertamente a língua que veio dos pais, que veio dos antepassados. Mas para mim é o português, sem dúvida.
Essa questão da língua, de falar a língua ou desenvolver a língua fora do país de origem, é um assunto que vamos tocar daqui a mais um pouco. Mas vou já para o Miguel de Alamíqua, em Angola. Como é que é conviver com a sua primeira língua e depois ter português como língua oficial? A língua que fala hoje no trabalho e a língua que nasceu consigo.
não há nenhum grande problema, antes pelo contrário, a variedade e a diversidade é uma riqueza, não é? Eu aprendi o Kikongo, que vem comigo, o português é a língua que aprendi na escola, é a língua que facilmente falo e escrevo, mas em Angola temos cerca de 20 e tal línguas, mas temos as principais que são Kikongo, Kimbundo, Kwanyama, Umbundo, Choco, aparecem outras subgrupos, mas, portanto, eu sinto-me bem comunicando em Kikongo. O português é a língua oficial, porque sem a qual também seria muito difícil nos comunicarmos em todo o território nacional, porque temos pessoas que não falam português, só falam as línguas maternas, as línguas locais. Se bem que aqui tem que abrir um parênteses, em alguns casos a língua portuguesa já é língua materna de muitos angolanos, porque nasceram com esta língua, aprenderam esta língua logo de nascença com os pais e não sabem falar nenhuma outra língua, né? Na geração após independência, já encontramos muitos casos desses, que não foi o meu caso, antes da independência. Aí, de facto, aprendíamos com os nossos pais e o português é a língua de comunicação.
Há certas expressões de carinho, por exemplo, que são difíceis de traduzir para português. Lembra-se de alguma delas? E quer tentar dar-nos a entender o que significa?
Se calhar ao longo do nosso debate, é que neste momento não estou a pensar em Kikongo. Este é o grande problema.
E, Denise, a pensar em inglês, o que é que lhe vem? Que não consiga traduzir muito bem para o português, mas que é forte e identifica com gente que fala a mesma língua.
A África do Sul tem um sistema escolar em que os alunos, tanto nas escolas privadas como públicas, aprendem o inglês, claro, com base, o Afrikaans e algumas línguas das tribos, que é o Zulu, o Xhosa. Eu, infelizmente, não aprendi, então só posso dar um exemplo em inglês e traduzir literalmente para português, porque
vamos
não
isso,
lembro
assim, qual é a expressão?
Nenhuma. Uma expressão que seja difícil, bem, a palavra que às vezes é mais difícil de traduzir seria a saudade, a palavra saudade, que é muito difícil de traduzir. É uma nostalgia, pode-se traduzir para inglês.
Missing
something.
Ainda
bem,
assim
ainda
não chega.
Assim não chega, porque não é uma palavra só, é um sentimento. Então é muito difícil traduzir essa palavra.
Edgar.
E é exatamente esse ponto que eu queria também citar. É a saudade. Isso é o que a gente mais fala no Brasil. Se existe uma palavra que a gente tenta reunir ou encontrar um significado específico, é saudade. Em inglês, por exemplo, você não tem como, é porque envolve tanta coisa e, como a Denise bem disse, é um sentimento e é muito difícil de você conseguir encontrar uma tradução literal disso daí.
Estamos a falar hoje da língua materna, é o Dia Internacional, a primeira língua. O que nos une aqui é a língua portuguesa, primeira língua ou não. É um idioma falado por mais de 250 milhões de pessoas. Em terras em que não tem o idioma como oficial, estima-se que haja 7 milhões de falantes. Então, o que é que precisa ser feito para que no estrangeiro, portanto, a língua continue viva? Edgar.
Pela minha experiência aqui nos Estados Unidos, você aqui tem muitas escolas que ensinam espanhol e muitos filhos de hispanos, eles aprendem espanhol e falam espanhol fluentemente como se estivessem no país de origem. Então, eu acho que essa é uma coisa importante. Lógico, aqui o espanhol nos Estados Unidos tem uma dimensão muito maior do que o português, mas eu acho que países da comunidade lusófona, eles poderiam promover alguns cursos ou alguma coisa em determinadas escolas públicas em várias partes do mundo para promover exatamente isso. É muito importante a gente manter viva esse idioma e, principalmente, o acordo ortográfico, todos entrando em consenso e aprovando isso, não é uma coisa que vai funcionar diretamente para nós aqui. Não, a nossa geração não vai atender a isso. Mas é para a geração que está começando agora. Quer dizer, daqui a 20 ou 30 anos, todos os países vão realmente falar o mesmo idioma. Porque atualmente há uma diferença aqui, outra ali, nada tão gritante, mas há uma diferença. E vai ser muito bonito ver toda essa gente, esses 250 milhões, se expressando da mesma forma. Isso vai ser muito bonito.
Acredita que o acordo ortográfico possa uniformizar e possa trazer mais de 200 milhões de falantes de português para comunicar de forma mais fácil, Miguel?
Concordo plenamente, porque basta olharmos para as novas palavras que vão surgindo, quando se fala de boa em Angola, quando se fala de dinheiro, combo, essas coisas todas no Brasil é já muito comum, e em Portugal também, significa dizer que futuramente estaremos diante de uma língua uniformizada e que as pessoas poderão se expressar muito mais à vontade e sem as dificuldades que temos tido hoje. Hoje não é segredo para ninguém. Falamos, sim, senhora, português, os 7 países, mas um angolano, por exemplo, um cabo-verdiano, quando chega pela primeira vez em Portugal, se calhar tem dificuldade de entender um português a falar, ou um brasileiro quando chega a Portugal e vice-versa. Então, creio que com essa uniformização e com este acordo ortográfico, não é? Eu acredito que, sim, senhora, traz muitos benefícios e até eu gostaria também que não fossem as futuras gerações que nos abrangessem, mesmo já nós também.
A bola vai para ti agora, não é? Conviveste com gente que falava português na África, sim, do Sul, agora nos Estados Unidos, em Portugal. Uhum. Achas que o acordo ortográfico é o que se precisa para uniformizar a forma como a gente comunica em português?
Sinceramente, acho que o acordo ortográfico é um bocadinho ainda um assunto um bocadinho sensível, porque acredito que, tanto no Brasil como em Portugal, com Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Timor, todos nós temos uma maneira especial de falar o português e isso é o que nos faz diferente. Claro que é uma língua em comum e tem que existir mais iniciativas para que a língua seja divulgada, mas há sempre a diferença entre o português de Portugal e o português do Brasil e faz algum sentido haver certas diferenças, na minha opinião. Eu acho que para a língua continuar é essencial, sim, como o Edgar disse, muita formação, muitas iniciativas, cursos, escolas, universidades a dar oportunidade, mas essencialmente, e eu vou dizer isto porque é muito pessoal e acho que foi assim que eu também aprendi e hoje em dia dou muito valor, em casa que os pais façam um esforço, eu sei, acreditem que eu sei, que é difícil, as crianças não vão reagir bem, não vão gostar, mas pais, façam um esforço, ensinem o português aos vossos filhos, mesmo que vocês não falem da mesma maneira que os vossos pais falavam, avós, tios, não interessa, façam um esforço de perder uns 5 minutos e dizer, não, mas repete lá e falem em português, façam com que os vossos filhos tenham a curiosidade e pelo menos fiquem familiarizados com os sons, do que é, porque mais tarde tenho a certeza que eles vão querer aprender e acreditem que os vai beneficiar largamente.
A Denise Costa participa neste debate da Rádio ONU sobre o português como língua materna, mas também entregamos aqui as outras línguas maternas dos países que falam o idioma. O Edgar Júnior também está connosco, redator aqui da Rádio Nações Unidas, e o Miguel Dialamicua, de Angola, também está aqui connosco nesta reflexão. Manter a língua viva. Onde é que o português está quando se fala na internet e nas novas tecnologias e principalmente no futuro? Edgar.
Bom, eu acho que em termos de internet, realmente o português deu um pulo muito grande em comparação com outros idiomas. Lógico, é muito difícil você bater o inglês, mas que o português é um dos principais idiomas e você vê em todos esses sites de pesquisa, de busca, o português está sempre lá em cima, entre os temas mais buscados, mais procurados. Então, quer dizer, eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho nesse sentido.
Concordo com o que o Edgar disse. Sim, o português cada vez mais aparece e as pessoas têm curiosidade também em saber. Pela cultura também, sim, acho que há uma certa curiosidade em as pessoas saberem e também ligarem a nossa língua ao que se passa no mundo. E temos muitas coisas que são familiares ao mundo inteiro que unem a nossa língua, e nomeadamente o futebol. E acho que está a aparecer cada vez mais na internet e nos meios de comunicação social em geral.
Miguel Dalamico, fala-se em novas tecnologias e África é um continente que aparece em destaque. Espera-se um boom em África, na internet, das novas tecnologias de informação e comunicação. E a língua, onde é que se pode enquadrar? Portuguesa e as línguas locais.
Formação é fundamental, não é? Tem que se criar escolas, tem que se criar centros de formação. O português, como aqui já se afirmou, tem o seu lugar e de destaque. Temos que trabalhar todos juntos. Por exemplo, na internet, quando fizemos um trabalho de pesquisa, em português, por mais incrível que seja, até temas muito lá fundos em línguas estrangeiras, já encontramos em português já trabalhos, sobretudo de autores brasileiros e mesmo portugueses. Já encontramos trabalhos, às vezes são traduções, e muito importantes. Mas, em relação às línguas nativas, ainda temos que trabalhar um pouco mais, porque o que é que acontece com as línguas nativas no meu caso? Muitas vezes só sabemos falar, nem sequer escrevemos. Então, temos que começar por aí. Não só a fala, mas a escrita é muito importante. Porque o internet é um meio, para além de ser visual, também é preciso saber escrever. Então, neste caso, a formação passa, no caso das línguas nativas em África, pela sua aprendizagem não só verbal, mas a própria escrita. E depois, para passarmos então à fase superior, que é implementá-las nos novos meios, para as novas tecnologias.
Falar sobre a primeira língua te levaria aqui o dia todo. Estaríamos a falar de vários aspectos das novas tecnologias, novas iniciativas, dos termos que se adaptam, da possível conjugação de esforços para uniformizar. Mas chegamos, infelizmente, ao fim deste debate, que tocou o Dia Internacional da Língua Materna, o 21 de fevereiro. Últimas palavras. Vamos falar da língua, principalmente da que nos une. Como é que olhamos para o português daqui para frente?
Eu vejo um futuro promissor, muito positivo para o português, porque é uma língua que está crescendo. Os países que falam o português são países que realmente estão avançando economicamente, estão aumentando o seu poder, se a gente poder colocar isso no aspecto mundial, eles estão crescendo. Então, quer dizer, eu acho que a partir daí o português só tem a ganhar.
O português vai, ano após ano, ganhando mais terreno e acho que vai no futuro, de certeza, ser ainda considerada uma língua oficial, sem dúvida.
A tua geração vai falar português, Denise, né?
Vai, certeza.
Nem que seja obrigado.
É verdade.
Nem que
seja.
Miguel. O português tem um futuro e basta só ver hoje em dia o interesse que há pela língua portuguesa mesmo nas universidades em toda a parte do mundo. Vamos esperar para crer que mesmo um dia, né, a nível das Nações Unidas, poderemos contar com o português como uma língua oficial, uma língua de trabalho.
Bom, em português diria adeus, em tsonga diria itavonana. E Edgar?
Até breve.
Até já.
Lusadi kiambote.